Bem-vindos ao Conversa Mais Pública, o podcast da saúde mais pública. O vosso podcast predileto regressa mesmo no meio da tempestade, tanto da segunda vaga da Covid-19, como de uma tempestade emocional na cabeça dos internos de formação geral, que agora estão quase a escolher a especialidade que, na maior parte dos casos, lhes definirá o rumo e o futuro enquanto profissionais. E no momento em que tanto se fala de saúde pública e que estão anunciadas mais de 50 vagas para o novo concurso de internato, estaremos à conversa com a doutora Fernanda Loureiro sobre o internato médico em saúde pública.
Podcast Conversa Mais Pública.
Licenciada em Medicina na Universidade de Coimbra, integrou o 5º curso de especialização em saúde pública na Escola Nacional de Saúde Pública em 1987. Desde então, sempre trabalhou na região de Aveiro, onde foi diretora executiva do ACES Baixo Voga 2 de 2009 a 2012. Atualmente, exerce funções no ACES Baixo Voga como médica de saúde pública e autoridade de saúde, bem como responsável pelo Programa Nacional de Vacinação a nível local. É ainda coordenadora regional dos rastreios oncológicos desde setembro de 2013. E, finalmente, é coordenadora do internato médico de saúde pública da Zona Centro desde dezembro de 2012 e é neste papel que nos vai hoje falar. E começamos por falar precisamente como é organizado este internato através de 4 anos e 6 estágios.
O internato de saúde pública desenrola-se em 4 anos, sendo que o primeiro ano é de saúde comunitária, o segundo ano é de curso de especialização em saúde pública e os dois últimos anos é a área, o estágio de administração em saúde pública, que envolve 4 estágios, a saber, o estágio de investigação, de intervenção, de auditoria e um estágio opcional que normalmente acaba o internato.
O estágio de saúde comunitária que inicia o internato é também o mais longo. Ao longo de 12 meses, os internos acompanham os seus orientadores de formação e o trabalho do dia-a-dia no seu agrupamento de centros de saúde. A doutora Fernanda Loureiro fala-nos um pouco deste primeiro ano.
Portanto, o estágio de saúde comunitária tem como objetivo que o interno, durante um ano, conheça a realidade onde vai trabalhar. Conheça a realidade em todos os seus aspectos. Em termos de instalações de todos os locais onde poderá trabalhar, em termos de profissionais com quem trabalha, porque é muito importante conhecer a equipa e integrar-se na equipa e desenvolver as tarefas junto do seu orientador e junto de todos os outros profissionais com quem o seu orientador considere que é importante desenvolver tarefas. O nosso papel enquanto médicos de saúde pública é um papel de administração de saúde e, eventualmente, a administração de serviços de saúde. Portanto, é importante conhecer não só, exatamente é conhecer a realidade do ACES, não só na perspectiva da unidade de saúde pública. Tem que conhecer todas as unidades, quem são os seus elementos, inclusive unidades não prestadoras, como, por exemplo, a UARG, os diversos componentes da UARG, tem que perceber como é que funciona todo o ACES. Isso é fundamental. Ou seja, ao fim de um ano, tem que perceber se de facto é aquilo para que está vocacionado ou não. E só pode saber isso se de facto se empenhar, porque o internato é o interno que o faz.
Durante a conversa, percebemos que o ACES Baixo Voga, onde estávamos a gravar, fornecia aos internos a oportunidade de desenvolver variedíssimas atividades de saúde pública. Temos termas, temos porto de mar, temos zonas industriais, zonas rurais, praias, montanha, piscinas, entre outros. No entanto, internos de ACES que não tenham na sua área geográfica todas estas atividades poderão fazer um período de internato noutro local, de forma a poder experienciar todas as valências que achem importantes.
De facto, o nosso ACES tem um bocadinho de tudo e permite, de alguma forma, que o interno faça quase toda a sua formação dentro do ACES. Mas nada obsta que ele possa ir procurar outras realidades fora da área geográfica para perceber como é que funcionam os outros. Porque isso só enriquece não só o internato daquele médico em particular, mas enriquece a unidade. Nós temos sempre que aprender com os outros.
Exatamente, e por exemplo, internos que estão alocados a ACs mais pequenos, que muitos deles têm só um conselho, podem até fazer intercâmbio para outros ACs durante o estágio de saúde comunitária, certo? Para conhecer...
É fácil, é só... isto tem acontecido, é só os orientadores de cada um dos internos combinarem entre si.
No primeiro ano também existe a componente dos fundamentos de saúde pública.
Temos normalmente, e eu digo normalmente por uma razão específica, que este ano estamos numa situação diferente do habitual. Normalmente temos um curso, que é o curso de fundamentos para a prática adequada em saúde pública, que decorre durante o ano, aos passos, penso que são 60 horas, 65 horas, e temos também, habitualmente, este ano não aconteceu, temos o curso de análise de dados em saúde 1, portanto, que é também para dar ferramentas ao interno para poder analisar dados na base Excel, mas já com uma perspectiva de como analisar base de dados de saúde e, portanto, como construir informação.
O segundo ano acaba por ser o mais atípico de todos os estágios. Voltamos à escola e apresentamos-vos o curso de especialização em saúde pública.
O curso de especialização é da responsabilidade das escolas que, a quem foi atribuída a idoneidade pela Ordem dos Médicos. Portanto, o processo é a Ordem dos Médicos define um conjunto de áreas temáticas a que a escola tem que dar resposta e as escolas candidatam-se a realizar o curso. Portanto, neste momento temos duas escolas a ministrar o curso, temos o ISPUP no Porto e temos a Escola Nacional de Saúde Pública em Lisboa. Nós temos um ano em que somos pagos e ainda recebemos um subsídio para estudar. Eu acho que não há nenhuma especialidade que tenha este privilégio. Portanto, pagam-nos as propinas, dão-nos o ordenado, ainda nos pagam um subsídio para estar dedicadas ao estudo. Considero que é um ano que deve ser aproveitado para aprofundar áreas e que também deve ser aproveitado para uma pessoa se divertir um bocadinho.
A parceria da escola com o IHMT está previsto continuar nos próximos anos, para já?
Sim, sim, está previsto. Eu acho que é uma mais-valia.
Após a escola, e seguindo um protocolo que em princípio se inicia ainda nos estudos, dá lugar ao estágio de investigação.
Ora bem, o projeto de investigação normalmente resulta de um protocolo que é realizado durante a última parte da escola e deve ser discutido o tema do protocolo, desse protocolo, com o orientador de formação, também para perceber se há áreas em que a unidade esteja interessada em trabalhar, em conhecer melhor, em aprofundar, ou até o conselho clínico, porque se o trabalho de investigação for uma mais-valia para a unidade, tanto melhor. Nós temos que deixar de fazer trabalhos académicos que se enchem de pó, agora já nem é nas bibliotecas, porque já não há muito, mas que acabam numa qualquer nuvem, sem qualquer utilidade, e fazer, de facto, trabalhos que tenham utilidade prática real. Ou também há outros trabalhos que são só para obter conhecimento, que também são interessantes. Mas, de facto, este trabalho tem que ser discutido.
O estágio que talvez é o mais importante de todo o internato, o estágio de intervenção.
O estágio de intervenção, para mim, é um estágio muito importante. É onde se põe nas mãos do interno, ou ele as recebe, ou as procura, todos os instrumentos de saúde pública. Portanto, é o estágio em que o interno vai perceber, o orientador vai perceber, e depois, no fim, se vai perceber tudo, se o interno é capaz de usar todas as ferramentas do planeamento, Na consecução de um objetivo. Tem que saber usar as ferramentas do planeamento, desde o diagnóstico até à avaliação. Portanto, isso tem que estar perfeitamente perceptível num estágio de intervenção. São 10 meses, é quase um ano. Portanto, é um estágio em que o interno tem que perceber como é que se trabalha com as parcerias, tem que perceber como é que se trabalha com as unidades internamente.
E é um estágio que é sempre desenvolvido na unidade de colocação do interno.
Ou que abrange essa unidade de colocação. Não precisa de ser na unidade, mas tem que integrar a unidade, ou seja, o estágio de intervenção pode ser realizado ao nível do departamento, desde que o departamento engloba o acesso onde o interno está, ou pode ser ao nível da Direção-Geral da Saúde, porque também engloba. Não pode ser feito numa estrutura em que não faça parte a sua própria unidade, porque os internos têm a vantagem de contribuir também para o desenvolvimento das unidades, do ACES, e portanto faz todo sentido que naquele tempo também trabalham em prol do ACES onde estão colocados. Faz todo sentido e é isso que se pretende. Que conheçam, porque se no primeiro ano aprenderam a conhecer quais as estruturas que existem na comunidade, dentro do próprio ACES, que possam dar resposta aos problemas e como é que nós podemos intervir, quando depois da escola, depois do projeto de investigação, voltam ao ACES, já têm instrumentos que permitam utilizar esses recursos, esses conhecimentos que têm para fazer esse trabalho.
Por fim, mesmo a terminar, o estágio de auditoria, um estágio mais pequeno, mas também bastante dinâmico e que pode ser bastante diferenciador, como nos explica a doutora Fernanda Loureiro.
É uma das competências do médico de saúde pública fazer auditorias. E auditoria é uma competência muito importante para nós e é uma daquelas que nós devemos abraçar, porque temos competências específicas para fazer esta auditoria. O médico de saúde pública não tem que fazer as auditorias, o médico de saúde pública tem que saber gerir um grupo de auditores, construir a auditoria, perceber quais as fases de realização de uma auditoria. Tal como o estágio de investigação, no estágio de auditoria deve o interno, junto da Unidade de Saúde Pública, junto do Conselho Clínico, perceber o que é que a entidade está interessada em que seja auditada. Porquê? A auditoria depende de um pedido. Uma entidade quer ser auditada, portanto tem que haver alguém que peça essa auditoria, ou de uma forma voluntária, ou de uma forma, digamos, informada de que essa auditoria é importante. E, portanto, faz todo sentido que a auditoria seja realizada com base no conhecimento e no pedido da entidade onde o interno está colocado.
Por outro lado, também podemos fazer estágio de consultoria.
E é diferente da auditoria. A consultoria também depende, obviamente, de um pedido expresso da entidade em que pretende implementar qualquer uma trabalho, uma consulta, e que pretende saber como é que se faz e se desta implementação resulta, de facto, aquilo que o responsável pretende ou não. Portanto, enquanto que a auditoria é conhecer a fundo como é que a organização ou o processo, seja o que for, está a funcionar, e eu costumo dizer que a auditoria é na vertical, enquanto que a consultoria é na horizontal, é propor qualquer alteração e depois fazer o acompanhamento e avaliar para perceber se aquela alteração deu os resultados que se pretendia naquele prazo.
E mesmo como cereja no topo do bolo, o estágio de opcional, ele que nos pode mostrar diferentes mundos e diferentes formas de se fazer saúde pública, inclusivamente fora do espectro da saúde.
O que se pretende com os estágios é que as pessoas ganhem mundo, mundo de evidência, percebam como é que os outros trabalham, percebam como é. Eu acho que um estágio que faz todo sentido é o estágio opcional, porque no estágio opcional não há nenhuma obrigação de integrar um grupo de trabalho ou de apresentar um trabalho específico sobre aquela área. O que tem que fazer no estágio profissional é conhecer, saber como é que a organização funciona e, portanto, abre-se o mundo. Portanto, eu acho que a SDC, eu já falando dos cá dentro, portanto, os departamentos de saúde pública, a Direção-Geral da Saúde, o INSA, o que seja, mas também ir para fora, o SDC, a Organização Mundial de Saúde, temos que encontrar uma linguagem comum. E, portanto, no Ministério Público, por exemplo, teve uma colega que já acabou também especialidades, esteve na ASAI, em Coimbra, Outro colega daqui, o Rui Pedro, esteve no ACT. Portanto, instituições que à partida não têm a ver com a saúde pública. Obviamente que têm.
Por fim, perguntamos que aspectos é que considera que os futuros IFs internos de formação específica de saúde pública devem ter em conta quando escolhem o lugar de formação.
Agora, o que eu acho é que os internos que pretendam escolher as unidades devem falar com os outros internos, com os internos que já lá estão colocados, que eu acho que é o melhor espelho daquilo que se passa dentro da unidade, é de facto como os internos reagem à própria unidade. Agora, há pessoas mal dispostas em todo lado, há pessoas que não, que estão sempre mal. Se me perguntarem se a especialidade de saúde pública foi gratificante durante toda a minha vida, então, como eu costumo dizer, depende.
No seu LinkedIn, relativamente às funções como diretora executiva, a doutora Fernanda descreve que foi fantástico, aprendeu muito, atingiu muito dos objetivos que foram propostos e outros a que a equipa se autopropôs, mas que faltou o tempo para consolidar, para limar, para avaliar e para corrigir. Nós perguntámos precisamente a doutora Fernanda se considera que o internato concede este tempo e oportunidade aos internos.
Não. O internato dá a base e depois nós temos que trabalhar essa base. E há áreas onde nós, quando nos são propostas, quando eu fui convidada para a diretora executiva, foi num momento de mudança total da organização dos serviços, completa. Foi mudar de um serviço sub-regional, distrital, para uma área completamente diferente. Eu pensei, como é que é? Será que és capaz? Ah, vou ser capaz. Quer dizer, eu sou pessoa de aceitar desafios.
Este podcast encontra-se disponível no website saudemaispublica.com, onde poderão aceder a toda a informação sobre o internato médico em saúde pública no separador internato. Podem ouvir-nos no Spotify ou no Anchor. As referências bibliográficas e mapa conceptual estão disponíveis na nossa página. Se gostaram do nosso podcast, sigam todas as novidades no nosso site, onde podem fazer subscrição da newsletter e falem de nós no Twitter, utilizando o nosso hashtag podcastS+P. Se quiserem ouvir sobre um tema específico ou um convidado particular, digam-nos no Twitter ou por e-mail. Se gostaram mesmo muito do nosso podcast, falem dele aos vossos colegas e partilhem-no nas vossas redes sociais. Este podcast é uma produção da Saúde Mais Pública. Neste episódio estiveram com Guilherme Queiroz e Regina Sá. Obrigado por nos ouvirem e vamos continuar a tornar a saúde mais pública.
Podcast Conversa Mais Pública.